termo cultura do cancelamento é algo que vem se fortalecendo na internet e foi definido pelo principal dicionário inglês australiano como termo do ano de 2019. A definição abrange um comportamento que se tornou muito comum na internet, o de passar a ignorar totalmente uma pessoa e o que ela produz caso ela cometa um erro grave ou, às vezes, não tão grave assim.
Reputação na era das redes sociais. No Terraço Cast de número 309. A abertura é um trecho do vídeo do canal da Veja no YouTube sobre a cultura do cancelamento.
O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos o que tinha que fazer, que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos para mais um episódio especial. Neste 309 está comigo a Núbia. Eu vou deixar que ela se apresente. E aí, Núbia, tudo bem?
Oi, Caio. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de participar do Terraço Cast, contar um pouquinho da minha história e poder conversar um pouco com os ouvintes sobre o que é reputação e a importância do processo de construção de reputação para as empresas. Eu sou a Núbia Tavares, eu sou jornalista formada pela Universidade Estadual de Londrina, com especialização em negócios digitais pela Exalc USP. E desde 2003 eu vivo o mundo da comunicação corporativa e de 2009 para cá o mundo da comunicação digital e eu sou especialista em estratégias de construção de reputação. A minha carreira, ela começou de uma maneira bastante híbrida, então o primeiro estágio que eu tive na área de comunicação foi numa agência de relações públicas, depois tive algumas outras experiências em redação, mas logo que me formei voltei a trabalhar na área de relacionamento com a imprensa. Por volta de 2009, 2010 eu fiz uma migração de carreira para a área de comunicação digital, que foi quando surgiu com muita força as redes sociais e era uma coisa muito nova. Eu sempre brinco que eu comecei a trabalhar com isso quando rede social era tudo mato, porque literalmente não existia curso. Toda a minha geração foi uma geração que aprendeu a fazer comunicação em redes sociais, tentando, acertando, errando, corrigindo erro. Então, esse é um pouquinho da minha história. Quando foi em 2013, eu deixei de trabalhar no mundo de agências de PR / publicidade e abri minha própria agência de comunicação, com a qual eu fiz uma fusão ano passado com a PAN Pub Comunica, que é a agência que eu sou sócia hoje. A Pub é uma agência especializada em estratégias de construção de reputação. A gente faz parte do grupo Nexcom, juntamente com uma outra agência, que é a agência Fato Relevante. E na Pub, a gente sempre fala que a gente é uma agência que tem diferentes frentes, né, do que a gente chama de comunicação / marketing, porque a gente tem área de relacionamento com a imprensa, área de relações com investidores, a gente tem área de comunicação digital, produção de conteúdo, publicidade. Então a gente tem essas diferentes frentes e a gente usa, né, cada uma dessas frentes para ajudar os nossos clientes a conquistarem a visibilidade, se posicionarem como referência no mercado deles. E isso, hoje, é o maior valor que as empresas podem ter. Reputação é um valor intangível e a gente sempre tem uma dificuldade enorme de explicar para os clientes na prática, tá, mas eu estou investindo nisso, o que que eu estou tendo de retorno? Mas a gente sabe que esse é o principal ativo que todas as empresas buscam hoje e, enfim, que a gente tenta ajudar todos os clientes nesse processo de entender como eles querem se posicionar e como eles fazem para chegar lá.
É, pessoal, assunto cada vez mais necessário para o mundo de hoje, né não? E é sempre um prazer trazer para vocês aqui não só quem entende um assunto, como o vive. Quer aprender com os especialistas do Terraço Econômico de maneira mais intensiva? Vem aí nosso MBA em Economia e Investimentos. Olha o primeiro link da Linktree, porque aí você fica por dentro de mais informações e, deixando seus dados para contato, vamos te explicar tudo o que você quiser saber com detalhes. Aliás, por falar na Linktree, lá você também encontra nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e até a nossa lojinha. Merchando a firma feito, vamos então para o primeiro assunto do episódio especial de hoje. Gestão de crise é algo que as empresas costumam pensar apenas quando algo de errado acontece com a imagem externa delas. Na verdade, não seria mais adequado que a área de relações públicas trabalhe de maneira preventiva e olhando tudo, não só quando as empresas têm algum problema?
Então, sempre que a gente pensa em crise, a gente tem duas maneiras de olhar para a crise, como um problema ou como uma oportunidade, né? Ao longo da minha carreira, eu brinco que eu tive que reaprender a fazer gestão de crise em muitas oportunidades. Porque antes do surgimento da internet com força e desse furacão que é o poder da comunicação em redes sociais, a gente fazia gestão de crise de uma maneira até, digamos, bastante tranquila. Então, você tinha ali um trabalho, obviamente, de fazer um comunicado, ter um relacionamento com a imprensa, mas você conseguia ser muito mais reativo, você conseguia simplesmente ficar quieto e torcer para aquilo passar rápido. Ou, eu tenho uma agência super boa que vai lá, tem entrada com o diretor do veículo X e ele vai lá e consegue fazer um posicionamento bom e pronto, a crise passou. Antigamente, os profissionais de comunicação também tinham muito mais tempo para fazer gestão de crise, né? Porque você tinha que fazer a gestão da crise para a notícia que ia sair no outro dia no jornal. Ou você, sei lá, para a matéria que iria sair e vai sair no fim de semana, sei lá, no Fantástico. Hoje em dia, a gestão de crise, ela é muito papum. Ela é muito no momento, sabe? Então, assim, a gente não tem mais tempo para pensar a crise. A crise vai acontecendo em tempo real. Então, assim, é um grande desafio para a gente que trabalha com crise a entender como é a dinâmica dessa gestão de crise hoje em dia. E aí a gente tem que entender algumas coisas, né? Antes, as crises nasciam como? Elas nasciam nos jornais, nas revistas. Hoje, a crise pode surgir em qualquer ambiente. Então, a gente tem hoje, né? A gente brinca que são os caminhos da crise. Você tem a crise que nasce no digital e migra para a imprensa. E você tem a crise que nasce na imprensa e migra para o digital. E aí vem aquela coisa avassaladora passando por cima. E uma coisa que eu sempre falo, todas as empresas precisam entender que elas vão lidar com crise. Sabe o famoso cancelamento? Todo mundo vai ser cancelado porque, por algumas características muito específicas que a gente tem vivido em termos de sociedade dos últimos 3 anos pra cá. A gente vê essa questão da polarização cada vez mais acentuada. Então, a gente vê que as pessoas têm cada vez mais opiniões muito firmes. A gente vê que as pessoas não estão preocupadas em mudar de opinião. Assim, é super normal. Antes, você tinha uma crise porque, sei lá, um consumidor foi afetado, ele foi lá, fez o escarcéu, você entrava, resolvia o problema dele, ele ficava feliz. Hoje, a gente tem, por exemplo, a pessoa que ela vive de visibilidade, de causar nas redes sociais. Então, cara, ela vai reclamar da tua empresa, você vai entrar em contato com ela vai continuar causando, ela vai continuar marcando todo mundo, porque, cara, ela ganha visibilidade com aquilo. E a gente sabe que hoje a gente tem toda uma geração movida a likes. Então, a primeira coisa que eu falo pra quando a gente tem uma situação de crise, assim, a empresa tem que ficar calma, tem que ficar tranquila, e ela tem que muito focar em executar a crise com racionalidade. E aí você pode me perguntar, mas não é muito mais fácil você fazer um trabalho preventivo para quando chegar a crise você tá bem preparado? Com toda certeza. E aí, pensar nesse trabalho preventivo em todos os aspectos, olhando para o que você pode ter de crise em rede social, no teu negócio, na tua operação, no perfil do teu cliente e tudo que você puder previamente mapear e já entender quais são as suas situações de riscos, muito mais fácil para você fazer quando a crise vem. E assim, algumas coisas que eu sempre falo sobre gestão de crise. Nada me deixa mais irritada como profissional de comunicação quando eu vejo uma empresa soltando: lamentamos o ocorrido. Gente, quem lamenta não resolve nada. Se você vai entrar numa gestão de crise, você tem que entrar para resolver o problema. Muitas vezes você vai resolver e o cliente vai continuar puto e vai ter uma parte da audiência que vai continuar simplesmente xingando, reclamando, porque aquelas pessoas estão ali pro hate. Mas o cliente de verdade, ele vai ver no momento de crise como a empresa agiu. Ela foi bacana? Ela foi correta? Ela foi transparente? Transparência é o fundamental quando você fala de uma gestão de crise. Não esconda nada, se posicione de uma maneira muito rápida, mantenha contato e, assim, fale, se pronuncie, não tenha medo das críticas, porque elas vão acontecer de qualquer jeito. Só que quando você não se pronuncia, a chance de você só ter crítica é muito maior do que quando você se pronuncia. Porque você sempre, se você tem uma marca sólida, se você tem consumidores com os quais você tem um relacionamento, mesmo no momento de crise, eles estão mais dispostos a te ouvir, inclusive mudar de opinião de acordo com a maneira como você se posiciona. Então, assim, óbvio que o fundamental e o ideal é você fazer um mapeamento
prévio para você tentar, de qualquer forma, eliminar qualquer fonte de crise e ter um plano definido para quando a crise acontece, independente da situação. Mas quando a crise acontecer, totalmente o que diferencia uma empresa que sai bem de uma crise e uma que sai mal das pernas é a velocidade de resposta, a transparência e o foco em realmente resolver o que gerou a crise.
A frase "todo mundo ainda vai ser cancelado" parece expressão, né? Parece que não faz muito sentido. Mas quem viu a famigerada treta do sorvete, que começou com uma mulher no Twitter postando que o pai havia comprado alguns potes de bate de latte para que ela comesse, porque precisava comer sorvete por uns dias por ter feito uma cirurgia. Quem viu essa treta do sorvete, que foi parar nos maiores jornais do país, sabe como crises hoje surgem absolutamente de todo e qualquer lugar. Esse mapeamento de situações de risco pode não ser trivial para pessoas físicas, mas é cada dia mais importante para empresas. E sim, claro, em uma era em que as pedras vêm de todo e absolutamente qualquer lugar com facilidade maior, apenas lamentar e não resolver efetivamente alguma questão é o caminho ideal para se queimar o suficiente com clientes por muito, muito tempo. Afinal de contas, as redes são imediatas, mas algumas memórias ficam no etéreo delas por um tempo maior do que se imagina. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Vivemos uma época em que as pessoas, por posicionamentos que podem ser considerados equivocados ou até ofensivos, independente de serem de verdade, são rapidamente apontadas e punidas por um verdadeiro tribunal das redes. Se a preocupação das empresas é em criar um comitê que evite crises, e né, as empresas têm orçamento para isso, têm possibilidade de fazer isso, braço e tudo mais, como seria possível fazer isso com pessoas físicas nas redes sociais?
A pessoa, o indivíduo, ele tem realmente um grande desafio no mundo que a gente está vivendo hoje. Porque as marcas, quando elas passam por um processo de cancelamento, ok, elas passam, é terrível, as pessoas se envolvem, você tem ali uma grande tensão, mas toda crise, ela cresce e depois ela cai. Para a marca, você, obviamente, você pode ter perda de receitas, mas você continua tendo negócio aí. A pessoa física, não. A pessoa física, dependendo do que ela fala e como ela fala, ela pode sofrer assim um cancelamento de vida. Então, de nunca mais conseguir um emprego, de ser excluída ali do meio que ela vive. Então, assim, realmente é muito mais complexo. Como que a gente lida com isso? Eu acho que o principal é tentar ter bom senso. É uma coisa que é um pouco difícil se a gente pensar os tempos de hoje em dia, mas na média, assim, pense. Se é algo que você falaria, que você tem dúvida, na dúvida não poste. Qualquer comentário que você faça publicamente, esteja preparado para bancar aquilo que você está falando. Acho que esse é o primeiro passo para tentar se livrar aí das crises de cancelamento. O segundo passo, olhe para o que você escreva e tenta pensar o que aquilo ali poderia afetar uma pessoa que seja completamente diferente de você. E tem uma coisa assim que as pessoas esquecem, mas que evitaria, eu diria que 90% das crises de cancelamento que a gente vê hoje na internet, que é muito simples. As pessoas não precisam ter opinião sobre tudo. Por mais que pareça estranho, porque na prática a gente vive cada vez mais num mundo em que todo mundo tem que opinar sobre tudo, não, a gente não tem que ter. Então assim, se eu pudesse aconselhar uma pessoa física a evitar ser cancelada na internet, o que eu diria pra ela é: primeiro, só fale sobre algo que você tem certeza. Segundo, entenda a sensibilidade do que você tá falando. Então, é um assunto que é polêmico? É um assunto que tá dividindo opiniões? Se é, evite. Você não precisa ter opinião sobre tudo. Terceiro, é algo, não, eu quero falar sobre o assunto porque é um assunto que eu domino, é um assunto que eu tenho uma posição muito forte. Pense, isso pode te afetar de alguma maneira na sua vida pessoal ou no seu trabalho? Tente olhar para aquilo sempre como o que vai acontecer aqui que vai dar ruim. Porque normalmente as pessoas, elas simplesmente saem postando para se acalmarem, desopilarem o fígado, pôr para fora, enfim, o que elas querem falar, mas a gente tem que lembrar que hoje em dia não existe praticamente mais privacidade, né? A privacidade é um ponto muito grande. E toda opinião, tudo que você posta está aí para alguém pegar, fazer um recorte, tirar de contexto e usar contra você. Então, assim, seja criterioso nas coisas que você escreve, porque senão você pode sim ser vítima de um cancelamento. E aí você me pergunta, ah, mas e quando o cancelamento vem? Quando o cancelamento vem, o que eu sempre sugiro é, 1. Se puder, apague. Se é uma coisa que está realmente afetando a sua vida, prejudicando o seu emprego, prejudicando a sua vida, a sua família, apague. Apague o que tiver que apagar. O legal de rede social é que, assim, não tem certo nem errado. Aí as pessoas vão falar, ah, mas, pô, ele apagou, o print é eterno. Gente, o print é eterno. Mas a partir do momento que você apaga, você abaixa a temperatura da discussão. Eu não recomendo isso, por exemplo, para empresa. Empresa não tem que apagar nada. Agora, a pessoa física, você falou uma coisa, deu merda, paga, pronto, corta o hate, mata o hate ali, entendeu? Ah, mas isso realmente tá crescendo, eu tô sendo ofendido. Pare de ler redes sociais, dê um tempo em redes sociais se você estiver no meio de uma crise de cancelamento sua, porque não vai melhorar em nada na tua vida vendo as pessoas te xingarem falando que você é um ser deplorável. Lembrando que em redes sociais é muito fácil tacar pedra e, obviamente, metade não, 90% das pessoas que xingam outras em redes sociais, elas não têm a menor ideia de quem a pessoa é, do que a pessoa faz. Ela viu lá um comentário que ela não concorda e ela sai criticando. A gente teve um exemplo muito curioso no Twitter, que foi o Brigadeiro Gate, que basicamente um jovem escreveu, ah, fui dar escondido um brigadeiro pra uma criança e ela me dedurou pra mãe. E o cara, assim, teve a vida dele acabado. Acusaram ele de ser pedófilo, de estar incentivando as crianças a fazerem coisas erradas, e tinha todo um contexto que era a criança era o irmão da namorada, tava na frente da mãe, a criança já ia comer o brigadeiro. Então, assim, pense bem antes de escrever, e se você escreveu algo e você viu que começou a dar merda, apague. Se você é uma pessoa, apague. Se você é uma marca, não, mas se você é uma pessoa, apague, porque senão você vai sofrer um hate que você não precisa sofrer. Como eu sempre digo, na dúvida, não poste.
Vale reforçar aqui mais uma vez o finalzinho do comentário da questão anterior. As redes parecem imediatas demais para que exista memória, mas é bem o contrário na realidade. Os conselhos apresentados pela Nubia são bastante pertinentes, principalmente quando levam em conta o fato de que não precisamos necessariamente falar sobre tudo, principalmente se são questões que não sabemos com a profundidade necessária ou se de fato podem nos prejudicar mais adiante, prejudicar outras pessoas, ofender outras pessoas, enfim. Pode parecer uma restrição, mas na verdade algo libertador. Você não precisa falar sobre tudo. Já parou para pensar sobre isso? Aliás, Brigadeiro Gate foi outro dos casos insanos iniciados no Twitter que levou adiante questões tão esquisitas que, no mínimo, nos fazem pensar o que é que está acontecendo com as pessoas na internet hoje em dia. Na dúvida, não poste ou esteja preparado para sustentar o que colocou ali. Ao menos isso. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. No fim das contas, reputação é o que mais conta. Dificilmente você vai conferir se algum suposto absurdo procede ou não, se a pessoa ou empresa tem um histórico de ter sido desonesta, para usar um eufemismo, com os outros. Mas certamente você vai correr atrás de confirmar caso a pessoa ou empresa tenha um histórico ilibado ou pelo menos seja conhecida por ser agregadora. Reputação, na prática, Núbia, seria algo publicamente construível?
Reputação se constrói. E é muito curioso, porque hoje em dia a gente brinca que as pessoas cada vez mais têm uma memória muito curta. Então é muito possível você construir diferentes reputações ao longo da sua vida. Só que você tem que ter isso muito claro. Então, assim, que reputação eu quero ter? Como eu quero ser visto? Com quem eu quero falar? E como eu faço para virar referência para essas pessoas que eu quero que me vejam e me ouçam por algo que eu falo? Então, não dá pra você querer, ah, eu quero ser visto como alguém de respeito. Tá, mas em que área? Junta qual público? Pra você construir a sua reputação, você precisa ter muito claro de onde você quer chegar. E aí, dentro disso, você vai pensar nas estratégias. Muita gente acha que pra você ser referência, você tem que estar na imprensa. Ou você tem que estar nas redes sociais. Mas eu sempre digo que o processo de construção de reputação é um processo que abrange diferentes canais. E tudo vai depender da tua disponibilidade, do teu tempo, do quanto você pode investir. Eu sempre brinco, às vezes, com os clientes, né? Tem o mundo possível e tem o mundo ideal. No mundo ideal, você cria toda uma estratégia em diferentes canais para você se posicionar como referência naquilo que você quer ser. Mas sempre existe um caminho que talvez não seja o ideal, mas que dá para começar a trilhar e percorrer. Só que é o que eu sempre digo, é muito claro quando a gente olha para uma fonte fidedigna e quando a gente olha para uma fonte forçada. Então, assim, se você quer ser referência, você precisa ter conteúdo e você precisa trazer conteúdo diferenciado que te torne uma referência. Não existe, eu quero ser referência, mas eu não... o que eu tenho que fazer? Vou contratar umas pessoas para fazerem isso. Primeiro interessado na construção da reputação tem que ser ou você ou a tua empresa, e você precisa fazer coisas para que você seja visto como uma referência. E aí, dentro disso, obviamente, existe 1 milhão de estratégias, né? Falando um pouquinho aqui pelo lado do que eu faço, então, assim, a gente sempre fala, você tem que pensar em, sim, ter um trabalho, por exemplo, de relacionamento com a imprensa, um trabalho proativo. E aí, quando eu falo relacionamento com a imprensa, as pessoas pensam muito, vamos fazer sugestão de pauta. Hoje em dia, existe N maneiras de você trabalhar com a imprensa, que não é o tradicional release que você pega o texto e solta. Você pode pensar em parcerias, você pode pensar em gerar pesquisas exclusivas para um determinado veículo, você pode pensar em ações que virem notícia, que acho que essa é uma das principais tendências quando a gente olha, por exemplo, para essa parte de construção de reputação pela imprensa. Então, a gente pensa muito nessa... A gente recomenda muito estratégias de construção de reputação via criação de ações. E aí, também tem outros caminhos. Você ser uma referência, ou você ter a tua empresa, ou você transformar porta-vozes ou executivos da tua empresa em vozes do setor e fazer usar as redes sociais para fazer esse processo, gerando conteúdo, trazendo insights. Você pode criar os seus próprios canais. Então, a gente tá aí, né? YouTube, podcasts, dá pra gente usar todos esses tipos de ferramenta no processo de construção de reputação. Você pode fazer um trabalho de mapeamento pra você se posicionar como speaker. Você pode fazer parceria com outras referências da tua área. Existem N estratégias e tudo vai depender de tempo e disponibilidade e de vontade de se posicionar. Mas como eu sempre falo, o processo mais rápido de construção de reputação é quando a entrega é legítima. Então, não adianta a gente fazer toda a propaganda do mundo falando que o produto é bom, se na hora que o consumidor tem um contato com ele, ele vê que o produto não é tão bom assim. Ou, não adianta a gente falar que o executivo A é o cara que fala de determinado assunto, se quando ele chega na entrevista ele não consegue sair do óbvio. E aí, como é que eu saio do óbvio? É entendendo quais caminhos você tem ali para se posicionar. Uma coisa que a gente faz muito com os clientes é usar uma série de ferramentas. Então, combinar monitoramento de redes sociais com posicionamento de Google, trazer um pouco de olhar, por exemplo, de SEO, de técnicas de SEO, né, para você fazer posicionamento orgânico no Google, para dentro, por exemplo, do processo de construção de pauta. Então, o que a gente pode pensar aqui em termos de matéria que se a gente emplacar no veículo tal, a gente vai ficar bem ranqueado no Google. Hoje as coisas se cruzam muito. Então, às vezes, a gente vai fazer uma live que pode virar notícia. Ou você traz o jornalista para participar, sei lá, do teu canal do YouTube e você vira a fonte dele. Ou você faz um trabalho de relacionamento com influenciadores que vão divulgar a tua marca e que isso vai atrair a atenção do jornalista. E hoje, por exemplo, a gente tem o jornalista que é influenciador também. Então, assim, não existe uma receita pronta para construção de reputação, mas o principal ingrediente para a receita dar certo é você ser uma fonte fidedigna e você entregar o conteúdo que você se propõe a entregar, um conteúdo diferenciado que ninguém tem, né, e que é único. E é isso que vai fazer as pessoas pararem para te ouvir e aí você fazer esse processo de ser visto como referência ou de determinada maneira dentro do que você tem de objetivo de negócio, seja na pessoa física ou na jurídica.
Então, sim, é possível construir uma reputação. Mas a coisa é muito mais ampla do que se imagina. Até porque, no fim das contas, existe algo muito importante que não pode ser esquecido. Se o que você estiver colocando em redes sociais for basicamente uma imagem que não seja condizente com a realidade, independente de você ser uma pessoa física ou pessoa jurídica, lembre-se novamente de tudo que foi falado aqui. Vivemos em uma época em que chacoalham muito mais a árvore do que anteriormente. E quem não estiver realmente firme no que apresenta, acaba caindo mesmo. Sair do óbvio demanda ter algum substrato anterior, saber do que você fala, para não ficar falando só para quem se encanta fácil e com qualquer coisa. Existe estratégia, mas ela precisa necessariamente estar ligada com a realidade. Não se esqueça jamais disso. Muito obrigado, Núbia, por esse assunto tão agregador e tão necessário e que, né, por incrível que pareça, tão pouco é falado de uma maneira mais traduzida, mais didática e com dicas, como você trouxe aqui para os nossos queridos ouvintes do TerraçoCast. Muito obrigado e deixamos aí a porta aberta para ocasiões futuras.
Olha, eu queria agradecer muito pela oportunidade de poder falar sobre esse tema que eu gosto tanto, que é a construção de reputação, especialmente dessa estratégia multicanais para você ajudar, enfim, marcas e pessoas a se posicionarem. Agradeço de coração pela oportunidade. Quem quiser falar mais sobre o assunto, quem quiser entender um pouquinho mais, enfim, discutir, é um assunto que eu tenho bastante paixão para falar e conversar, pode me adicionar no LinkedIn, Núbia Tavares, sócia da Pub Comunica. No meu Instagram, eu posto um pouco menos, normalmente eu posto mais um pouco da minha vida. Como eu sou uma pessoa que entende que cada rede tem o seu papel, eu encaro o Instagram como um espaço mais pessoal, diferente do LinkedIn, mas eventualmente sempre faço alguns comentários pontuais sobre casos que estão acontecendo, sobre crises que estão ocorrendo, ou a gente pontualmente fala dos trabalhos que a gente faz. Então, o meu Instagram é @nubiatavares, acho que esses dois canais são canais ótimos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho da gente na empresa, www.agencia.pub, mesmo, P-U-B, tá? Porque a gente é uma agência que gosta de construir reputação e que gosta, mas de um jeito muito descontraído, muito diferente, sem o padrão de mercado. A gente tem um ritmo de trabalho diferente, bastante horizontal, em que a gente customiza demais a estratégia do cliente. Então, por isso que a gente brinca que todo o processo de reunião é uma conversa de bar. A gente conversa pra gente desenhar e entregar exatamente o que os nossos clientes precisam, tudo de um jeito muito descontraído e muito alinhado com o que o mercado pede, né? Então, é um pouco disso. Queria agradecer de novo pela participação. Fico à disposição. Ah, e se alguém quiser simplesmente conversar do jeito antigo, por favor, me mande um e-mail no betavares@gmail.com. Obrigada de novo e fico à disposição para uma próxima oportunidade. Um abraço.
Gostou deste episódio ou do podcast? Nos avalie positivamente e passe adiante. Conteúdo não falta por aqui, com uma curadoria cuidadosa e semanal para você. Abraços digitais por meio da voz deste que aqui ancora e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.